É o lance, foi pra dentro da área. Chegou Marco, socou, Paulo Maier, gol aberto na batida.
Gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol.
Pelo amor da minha netinha, essa foi lá.
Lá na gaveta.
Sejam bem-vindos vocês que dominam no peito e mandam lá na gaveta. Vamos começar mais um podcast semanal falando sobre futebol e tudo que o circunda. E hoje vamos bater um papo aqui sobre futebol europeu, sobre futebol brasileiro e copas, porque adoramos copas e adoramos fazer bolão. E é isso, né? Então vamos bater um papo aqui com vocês sobre isso. Lembrando que vocês podem participar aqui com a gente pelo site bookstimebrasil.com e pelas nossas redes sociais no Twitter, no Instagram, @bookstimebrasil ou @nagavetapodcast, hein? É nóis, então. Que é o Kaique Plenário, que tá cruzando na área para o artilheiro galã, Diego. Se apresente aí, já falando pra gente por que o Nápoles ainda não tá comemorando o título, meu rapaz.
É porque esse campeonato vai acabar em pizza.
Essa foi boa. Aí sim, hein? Zoa total.
Porque o campeonato italiano consegue ser mais safado que o brasileiro, né? Voltou os pontos pra Juventus, né? Não dá pra entender.
Isso é verdade. Nossa, é complicado. É que também, né, eu ouvi recentemente isso, é real. O Napoli, ele desfilou o campeonato inteiro, aí na hora que é pra ser campeão, aí vem, né, aí vira... Me lembra o Palmeiras em 2016. Ele, primeiro turno, nossa, futebol envolvente, metendo goleada em todo mundo, jogando muito. Chegou no segundo turno, quando tava ali, só pra confirmar o título. Aí vem o peso da fila. Aí era só 1-0 sofrido, todo jogo, assim. 1-0 sofrido, 1-0 sofrido, 1-1 sofrido. Era só assim. Foi campeão contra a Chapecoense lá, né? Inclusive foi o último jogo antes do trágico acidente. Foi 1-0, um gol cagadíssimo do lateral Fabiano, que hoje, né? Onde tá, né? Que fim levou. E o cagadíssimo, mas foi isso, né? Tipo, apreensão pra ser campeão, né? É impressionante. Mas é questão de tempo pro Napoli comemorar o título. E, inclusive, seria legal se fosse mais longe, mas o meu Milan barrou aí o Napoli na Champions League.
18 pontos, né, cara? Então, assim, faltando 6 rodadas, pô...
Assim, pode ser campeão sem jogar, né? Porque se a Lazio não vencer, simplesmente já é campeão, né?
É muito difícil, é só questão de tempo, né?
Exatamente. É essa a questão. Mas tudo certo. Então, beleza. Vamos nessa, então, galera... Para os assuntos relevantes aí da semana.
Para você que está gastando seu tempo com futebol, ou o que eles acham ser destaque.
Começando com o seguinte, hein? O que aconteceu em Manchester City versus Arsenal no final de semana, hein? Doideira, o confronto de líderes, um jogo atrasado aí pro Manchester City. Precisava ter essa rodada aí para ser tipo uma final antecipada, porque agora o City só depende de si para ser campeão, né? E o Arsenal, ele veio de 3 empates seguidos, né? E ainda empates em que foi assim, o outro time fazia 2-0, 3-0 e o Arsenal tinha que ir buscar um empate de maneira heróica. Então,
não, foi ao contrário.
Ah, e aconteceu o contrário também, isso é verdade.
Foi dois jogos aí que o foi contra quem?
Foi contra o Liverpool, que fez 2-0.
Ele fez 2-0 e contra o Southampton, não foi?
Eu acho que o Southampton foi que nem contra o Bournemouth, que levou 2-0 e depois foi lá e empatou, se não me engano, foi isso.
Foi West Ham, que também abriu 2-0 e Liverpool.
Foi.
E Southampton, acho que tava perdendo 2-0.
É, exatamente. Olha só, doideira, veio só de empate.
Isso aí, quem joga FIFA, é handicap do FIFA.
Total.
Ou futebol manager, se você joga futebol manager aí, teu time abre 2-0, vira um bando de batata e toma empate.
Meu, no futebol manager não pode recuar, entendeu? Essa que é a parada.
Mas o que matou foi esses dois jogos aí. Acho que, pô, contra o Liverpool e contra o West Ham. Acho que, pô, ganhando 2-0 e. Assim, contra o City. Uhum. nem pela, assim, pra mim foi uma forma apática, né? A derrota era normal, porque hoje o City é o melhor time do mundo.
Sim.
Tá, pra mim, joga o melhor futebol, né? E que cabeleira do Haaland, né?
Que cabeleira. Faz gol de cabelo preso e cabelo solto.
Mas acho que a questão toda foi esses três empates aí. É. Senão tinha mantido a gordura, né?
É, realmente, assim.
Mas, pelo menos, ganhou do Chelsea, né?
Hoje, nesse dia 2 de maio, meteu 3-0 no Chelsea. O Chelsea ainda fez um golzinho de honra. Mas venceu bem o Chelsea.
Mas, agora assim, vai depender de tropeço aí, né? Vamos ver. Torcer pra... Agora tem... É aquilo, tem que ganhar os jogos aí e torcer pro City dar umas tropeçadas.
E quase tropeçou, né, esse final de semana aí, porque foi contra o Fulham, né, e o City meteu 2-1 no Fulham, só que assim, tava 1-1 por boa parte do jogo, assim, é que achou um golaço no final do jogo e conseguiu vencer, então quase rolou aí já um vacilo. Mas assim, primeira vez que eu vi o City jogar de forma reativa, assim, de forma vertical. Muito doido isso. O City não jogou com mais posse de bola, não ficou querendo controlar a partida. O Arsenal que ficou mais com a bola, mas foi aquilo, não foi efetivo. O City tomava a bola em 3, 4 passes, já estava na área adversária. Então, que doideira, assim, que doideira. Mas hoje o campeonato tá como, né? Tá uma doideira. O City tá na frente por um ponto, né? Deixa eu dar uma olhada aqui.
Não, o Arsenal tá na frente.
O Arsenal agora tá na frente, é.
Mas tem dois jogos a mais.
Mas tem dois jogos a mais, essa parada. E tá com dois pontos na frente. Então é isso. Mas eu queria também falar o seguinte. O que que tá acontecendo com o Tottenham, né? Que doideira. O Tottenham tá tendo um jogo que ele leva um mundo de gol no começo do jogo. Impressionante. Desde o jogo contra o Newcastle. Aí depois, contra o Manchester City, foi a mesma coisa, mas conseguiu ainda reagir e buscar um empate. Aí agora, o Liverpool fez em 15 minutos 3-0 no Tottenham. E aí, quando achou que ia ser mais uma goleada, o Tottenham conseguiu empatar o jogo nos acréscimos, 3-3. Mas aí o Lucas Moura deu um presente para o Jota e lá ia fazer 4-3. Mas eu queria deixar aqui o seguinte, o que é mais fácil... Né, acontecer. Ter um projeto de futebol sério no Corinthians ou o árbitro do campeonato inglês usar o VAR? Eu queria saber o que é mais difícil aí. Porque, olha, vou te dizer, teve dois pênaltis claríssimos pro Tottenham no jogo. O Jota fez arrancou sangue do jogador do Tottenham. Erguendo o pé, né? Ergueu demais, assim, na disputa. Arrancou sangue, assim. Tipo, ele não expulsou, só deu uma amarelinha só e bora. Tipo, caramba, nem foi olhar no VAR. É impressionante.
Não, cara, a arbitragem inglesa é bem questionável, cara. Assim, o Arsenal também foi prejudicado em algumas partidas. Foi contra o Newcastle, foi contra o Southampton também, acho que na primeira partida. Tem umas marcações... As marcações na Inglaterra também são bem questionáveis. É que eles ficam nessa de tentar ser muito rápido, não usar muito VAR, essas coisas assim, e acaba deixando passar umas paradas bem bizarras.
Sim.
Tem muito lance que eu gosto de deixar o jogo correr, mas tem hora que não marco mais falta, assim, quando é muito... É bem bizarro. A arbitragem inglesa, assim, não tem arbitragem... Toda arbitragem é problemática, né? Até a inglesa, assim, que na maior parte do tempo é ok, mas tem muitas falhas também, gritantes.
Uhum.
Esse jogo aí também do Liverpool foi um absurdo.
Isso é verdade. E, assim, eu fiquei indignado pelo Tottenham. Né? Imagina se fosse o meu time, assim, eu ia ficar ainda mais indignado. Né? Apesar que, né? Com o meu time, eu tive só a questão de que o VAR resolveu não funcionar no momento crucial e meu time foi eliminado na Copa do Brasil do ano passado, só isso. Depois tive que aceitar um desculpa aí, né? Da CBF, tá de sacanagem também. E uma outra notícia vindo aqui para o futebol brasileiro é que a gente falou aqui bastante da questão do Corinthians com o Cuca, né? De ter contratado o Cuca, todas as polêmicas envolvidas, a questão de crime que o Cuca ainda não pagou, inclusive. Parece que ele contratou, últimas notícias, parece que ele contratou aí um advogado para rever o caso e tal, e também saber como falar sobre o caso também, como usar a comunicação sobre isso. Demorou, né, para fazer isso, mas tudo bem. E agora, o Corinthians foi lá, buscou, soltou o nome do Luxemburgo, assim, ó, como que é nada, né, soltou aí na mídia, aí a torcida ficou rejeitando. Aí soltou o Roger Machado. Aí a torcida, quer saber, entre Roger Machado e Luxa, melhor Luxa. E aí depois eles foram lá e fecharam com Luxa, foi isso. Então o Corinthians fechou com o Luxemburgo.
E agora a pergunta, rolou mesmo isso aí, é verdade ou foi coisa de imprensa lá? Que rolou mesmo uma conversa do Dúlio? Eu não sei falar o nome.
Duílio.
Duílio com a diretoria do Palmeiras sobre o Roger, que ele não... Ah, ele não é bom de grupo, tal, tá, essas coisas assim?
Ah, sobre isso eu não fiquei sabendo, não.
Eu vi essa parada rolando aí.
Olha só, é interessante
teve
até.
Teve a consulta dele com a galera lá do Palmeiras, lá, ele falou, ele é um bom treinador, mas ele tem problema com o grupo.
Assim, não sei se é real, mas é um fato, porque realmente eu gosto do Roger Machado. Eu tenho uma simpatia pelo tipo de futebol que ele prega, pelo que ele faz, e também questões sociais, né, como ele é engajado e tudo mais, eu gosto muito disso. Mas uma coisa é fato, ele perde o grupo, assim, ele perde o grupo em algum momento no trabalho, ele perde o grupo. É um trabalho que dura tipo 6 meses, assim, é impressionante, e nem ele sabe explicar direito ainda o que pega. Então, talvez ele tenha que pegar, sei lá, um Fortaleza-Ceará, um Bahia, um time assim, sabe, emergente, com pouca pressão, pra mostrar o trabalho dele, né? Se bem que ele já foi, né, do treinador do Bahia, foi bem, inclusive, né? Mas é isso, ele tem que pegar trabalho assim, por enquanto, pra mostrar que ele consegue ser longevo, né? Como o Vojvoda, como o próprio Abel Ferreira, como o Barbieri tava no Bragantino até resolver sair agora. Então, ele tem que pegar um trabalho assim, infelizmente. Mas o Corinthians fechou com o Luxemburgo, hein? Luxemburgo já foi técnico do Corinthians em 97 e 2001 e tá voltando agora, depois de ganhar um Paulistão em cima do Corinthians, hein? Olha só, vibes, como é o futebol. Que você acha que vai ser Luxemburgo no Corinthians agora? Que é aquela casa bagunçada, hein, Diego?
Cara, é uma bagunça. Assim, o Luxemburgo já não faz um bom trabalho já... Qual foi o bom trabalho dele? A gente nem lembra, né?
Sim. Ele teve um trabalho no Vasco, né?
Vasco em 2017, foi 2018, se eu não me engano.
Foi 2017, por aí.
2017, foi 2017.
Aí ele me parece que foi até bem, até. E aí...
Ele foi bem, depois ele ficou, classificou ali pra... Foi, salvou do rebaixamento, ou classificou pra pré-Libertadores, eu não lembro se foi ele. Mas aí ele foi pro Palmeiras, né? Daí ele foi pro Palmeiras e tal.
Isso, ele saiu do Vasco porque o Palmeiras chamou, foi isso.
Chamou e tal, tava com o time melhor e tal, não sei o que, mas ele tinha a melhor condição de trabalho. Mas
foi
daí...
Isso.
Daí...
Não lembro realmente de outro trabalho dele. Mas no Palmeiras ele foi bem por um período. A questão é que ele não estava conseguindo acertar a defesa de jeito nenhum, assim. Coisa que era marca registrada do Palmeiras, desse novo Palmeiras, né, dessa terceira academia, né, de 2015 para cá. Mesmo quando era eliminado ou quando não conseguia ser campeão, a defesa ainda era forte. E ele não conseguia fazer a defesa ser forte. E tinha uma parada que os jogadores não estavam mais comprando as ideias dele mesmo. Ele perdeu o grupo em algum momento ali também. E aí ele foi o último técnico antes do Abel Ferreira, né? Que aí o Palmeiras foi atrás do Ramírez lá do Del Valle, que depois foi pro Internacional, né? Foi atrás de uma galera assim, e depois o Palmeiras foi lá e fechou com o Abel Ferreira. E aí, desde então, é isso, né? O resto é história. Mas o Luxa, não lembro mais de nenhum outro trabalho dele, realmente. Mas é isso aí.
Vai ser... Assim, vamos ver, né, cara? Assim, é aquilo. O Corinthians foi totalmente sem critério, né?
Sim.
Porque, assim, pra mim... Eu não sei se você tem essa sensação. Pra mim, quando eles deixaram o Lázaro... Eu tenho pra mim que foi... Que eles acharam... Ah, o Tite vai voltar fácil.
Sim. Eu também achei isso. Ou... que o Lázaro podia ser um novo Carille, assim, né? Tipo, qualquer interino vai dar certo que nem o Carille, assim.
É, e o Tite... Ah, o Tite vai voltar, pô. E eles claramente não tinham um plano B, assim. Teve esse lance do Cuca, que, pô, é aquilo. Como a gente já discutiu aí, né? E Luxemburgo foi totalmente... Ah, eu acho que... Eu não sei, tinha opções no mercado, assim? Acho que tinha opções melhor, né? Eu acho que o próprio Roger, mas enfim.
É.
O que a gente tem aí no mercado hoje?
É, o problema é isso. É um mercado que não tem tantos nomes.
É, e lá fora pegar vai ser complicado, porque vai ter pressão, tem a... E assim, e pra mim o Corinthians, o problema mesmo é o time envelhecido, cara.
Precisava, um elenco de...
Vai ter que tinha que ter feito uma reformulação já no início do ano, assim, dar uma rejuvenescida no elenco. A defesa do Corinthians é muito. O sistema defensivo do Corinthians é muito velho, cara.
Sim. Pô, sim.
Pô, o jogo. Até a gente falou. Acho que eu falei isso, né? O jogo. Eu tava vendo um pedacinho do. Foi contra o. Argentino Juniors. Cara, acho que foi o primeiro gol. O cara ganha da corrida do Fagner muito fácil, cara. Deu 3 passos e já tava 2 metros na frente, cara.
Sim.
A zaga toda passiva, olhando e tal. Cara, tem que ter uma reformulação lá. Ou botar o... Tem que dar uma mescla ali com o garoto da base e tal. Não, não dá, assim. A defesa do Corinthians é o quê? É quase sobre 40, cara.
Pior que é.
Assim, não, não dá. Realmente não dá. Eles tinham que ter feito uma reformulação ali. E aquilo, você depende do... Tecnicamente do Renato Augusto. O Renato Augusto é um grande jogador, mas, cara, ele não consegue ficar saudável.
Sim. Tá sempre lesão, porque também exigem muito dele, né? Tipo, o time todo tá em função dele. Essa é a parada.
Sim, e os outros jogadores lá não dão conta. Pô, Yuri Alberto tá numa draga danada. Cara, o cara não tá precisando dominar mais bola, cara. Tá complicado, assim.
Sim, sim. Essa é a parada, assim. E o derby agora desse final de semana mostrou muito isso. Tipo, o Palmeiras foi muito respeitoso com o Corinthians porque tirou o pé. Os jogadores mesmo decidiram ali em campo, vamos tirar o pé aqui um pouco, vamos administrar. Porque não é algo que o Abel quer, né? Ele até falou em coletivo que não queria isso, que queria que o Palmeiras continuasse amassando e tal, fazendo mais gols. Mas o time foi tirando o pé e deixou o Corinthians ficar com a bola, né? Mas o Palmeiras fez 2-0 muito fácil no Corinthians. Fez muito fácil, assim. O Corinthians contou com um gol ali, meio espírita, assim, meio, bem zurrado lá, que o Piqueires foi tirar a bola, tirou muito errado. Pra dar um pouco de emoção. E aí o Cássio ainda salvou, com 2 chances claras que o Palmeiras teve, o Cássio ainda salvou. Mas assim, mostrou muito assim que contra um time concorrente ao título, o Corinthians não teve a menor chance. E vai ser assim contra o Atlético Mineiro, vai ser assim contra o Flamengo. E essa é a parada. Vamos ficar de olho aí, porque vamos comentar um pouco mais sobre o confronto do Corinthians, porque vamos falar um pouquinho aqui de Copa do Brasil.
Agora que você já perdeu tanto do seu tempo, ouça o que eles realmente queriam dizer esse tempo todo.
Porque essa é a parada, o Corinthians tá lascado. Mas vamos lá então falar dos confrontos da Copa do Brasil. Vamos lá que os confrontos são os seguintes, hein? Nesse último dia 2 de maio tivemos aí o sorteio. Teremos Internacional de Porto Alegre versus América Mineiro, São Paulo versus Sport Recife, Atlético Paranaense contra o Botafogo do Rio, Flamengo versus Fluminense, sim, Fla-Flu, Bahia versus Santos, Fortaleza de Vojvoda versus Palmeiras de Abel, Corinthians, que estamos falando aqui agora de Lucha, contra o Galo, Atlético Mineiro. Grêmio versus Cruzeiro, aí os times com maior quantidade de títulos aí da Copa do Brasil vão se enfrentar já nessas oitavas. Então é isso, né? Terminando de comentar um pouco sobre o Corinthians, vai enfrentar o Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro é totalmente favorito contra o Corinthians, assim.
Não, em 2 jogos, sim.
Né? Mesmo o Corinthians decidindo em casa depois, né? Mas mesmo assim, olha... É que o Atlético também tá muito irregular esse ano, mas... No papel, pelo menos, as chances, né? E analisando o futebol jogado também, o Atlético tá jogando muito mais que o Corinthians. Essa é a parada. Mas vamos lá. Comentando confronto a confronto, Grêmio e Cruzeiro é um jogo interessante, hein? O Cruzeiro começou muito bem o Brasileirão, jogando uma bolinha redonda. O Pepa já deu uma identidade muito cedo, assim, pro time do Cruzeiro. E o Grêmio é um Grêmio bem montado também, é com o Renato Gaúcho novamente. Tem Luizito Soares, né? É um time que tá aí também se ajeitando aos poucos, mas é um time forte ainda, né? O que você espera aí de Grêmio e Cruzeiro?
Cara, assim, eu tô achando que vai passar o Cruzeiro. Porque o Grêmio é favorito, mas, né, tem mais time e tal, mas eu acho. Cara, eu tô apostando no Cruzeiro, cara. Cruzeiro vai ser aqui. Cruzeiro tá com um time bem competitivo, assim. É feio, mas tá arrumadinho, assim.
Tá mesmo. Também acho que o Cruzeiro vem forte aí, pra essa disputa. Mas vão ser dois jogos muito legais.
Acho que vão ser dois jogos truncados, assim. Vai ser aquele.
Sim.
Decidido sim. Mesmo no detalhe.
Pouquíssimos gols, assim.
É.
Vai ser interessante mesmo. Ver isso aí. Olha, um bom confronto. Temos aí também Fortaleza e Palmeiras, que são os dois times com os trabalhos mais longevos aí, comissão técnica do país. O Fortaleza acabou de ter uma rodada do Brasileirão excelente, venceu o Fluminense por 4-2, podia ser mais. Eu assisti o jogo. Uhum. No segundo tempo, o Fluminense colocou todos os titulares, praticamente, os principais. E o Fortaleza continuou com contra-ataques, assim, que era tipo só um cara contra o Fábio, assim. É que o Fábio foi o melhor jogador em campo, e olha que ele levou 4 gols. Pra vocês terem uma noção, assim, o Fortaleza podia ter feito uma goleada histórica, mas tinha uns caras muito displicentes, assim, na cara do gol, além do Fábio fazer milagre, assim, impressionante. Mas, claro, o Palmeiras ainda é um pouco favorito aí quanto o Fortaleza, apesar, né, do segundo jogo ser em Fortaleza, né, tem essa parada também.
Não vamos ter um dos dois treinadores no campo no segundo jogo.
Com certeza. Isso aí é certeza. Mas olha, eu tô confiando no Verdão aí contra o Fortaleza. Eu acho que passa aí com dificuldades, mas passa do Fortaleza, hein?
Quando já tem data esses jogos?
Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhada aqui se temos datas.
Achei aqui, ó. 17 e 31 de maio.
Ótimo.
Vai ter Libertadores nesse meio tempo aí? Entre essas datas aí? Ó.
Deixa eu dar uma olhada nisso aí também. Dá uma olhada aí. Eu vou pegar aqui o SofaScore e pegar a agenda do. Pegar como base o Palmeiras. Aí a gente vê a agenda. A gente vê a agenda do time. Vamos ver.
Vai ser na semana do dia 17 e 31.
Tá, 17 e 31?
Desse meio. De maio.
Beleza. Dia 13 de maio tem Palmeiras e Red Bull Bragantino. E 20 de maio tem Santos e Palmeiras, tudo pelo Brasileirão. E antes do dia 31, tem só Atlético Mineiro e Palmeiras, pelo Brasileiro.
Ah, então deve ser no final de semana, né, Júnior?
É isso. E Palmeiras e Curitiba depois, é isso.
Ah, então vai ter tempo de...
Na semana tem Libertadores.
Então vai ser essa semana, né? Semana que vem, né? Jogo da Libertadores. Né?
Isso.
Porque pensei, de repente vai poupar alguns jogadores aí na Copa do Brasil, tá? Principalmente no primeiro jogo e tal. Talvez poupe, né? Quem tiver aí na...
Talvez, né? Porque vai pegar o Atlético Mineiro, né? Ou vai pegar o Red Bull Bragantino e o Santos, então talvez. Mas eu acho difícil, viu? Eu acho que ele deve poupar, por exemplo, contra o Bragantino, e aí joga com o titular na Copa do Brasil e depois contra o Santos. E depois ele joga com o titular contra o Atlético Mineiro e depois contra o Fortaleza na volta. E aí contra o Curitiba no final de semana seguinte, aí sim ele poupa. É o que eu acho, assim. É o que ele tá fazendo aqui, por exemplo, agora. Ele poupou antes contra o Tombense na Copa do Brasil para jogar com o titular agora contra o Corinthians e agora... quarta-feira contra o Barcelona no Equador. Então, ele fez mais ou menos isso. Ele deve fazer isso também. Então vai jogar com titulares aí contra o Fortaleza. Aí, ó, é favorito. Agora, Bahia e Santos, eu vou no Bahia, viu? Santos tá muito irregular e o Bahia tá jogando uma bola redondinha, hein? Tá um futebol bem interessante do Bahia. ganhou agora, né, do Vasco, inclusive, né, na segunda-feira agora.
Porra, que fala, porra, cara, como o Vasco jogou mal.
Acontece.
E aqueles caras do Santos, meu Deus do céu, mano. Carvajal e Juan. Quem diria trazer jogador do Santos que não seja Marcos Leonardo ou Ângelo daria certo, né?
Quem diria, né? Tava na cara, né? Mas é isso. O Bahia tá jogando um futebolzinho legal, viu? Eu acho que
sim.
Tem mais chances contra o Santos aí.
Aquele Jacaré eu achei muito bom jogador, cara.
Sim, joga muita bola, hein?
Muito bom jogador, cara. Gostei dele, gostei do goleiro também, o Marcos Felipe.
Se não me engano, é isso.
Acho que ele era do Fluminense, não era? Goleiro? Enfim.
Boa pergunta.
Acho que ele tava no Fluminense. Eu lembro dele no Fluminense. Se não, posso estar enganado, mas. Tem um time bom, cara. Tem um time bom. Timezinho bom ali e tal. Essas três derrotas, assim, é aquilo, né? Vasco revivendo. Mas tem bom jogador. O Tassiano ali, como sempre, fazendo gol no Vasco e tal. Mas também gostei dele, assim. Um bom time.
Tem mais, apesar do Santos ter se acertado mais agora nas últimas partidas, mas ainda acho que o Bahia é mais consistente. Agora, no Fla-Flu, hein? Eu vou me arriscar aqui e dizer tchau Flamengo, viu?
Baixa.
Olha, eu vou me arriscar aqui, hein? Eu acho que o time do Sampa, do São Paulo, ele não passa não, hein?
Cara, eu não tô entendendo qual é do... Pô, tá sem lateral, cara? Por que botar o... lateral direito tá machucado, cara? Inventaram lá o... Ou às vezes é o Cebolinha na ala direita... Às vezes agora tá, se não me engano, foi o Marinho. Tá meio esquisito isso aí.
Tá mesmo. Assim, tá bem estranho isso aí. Não sei muito bem o que tá rolando, não. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu tenho.
Davi Luiz dando informação. Alegria pro povo, assim, tá dando alegria pro povo, tá muito mal, cara. Ou bem, né? Dependendo de. Pra gente tá bem.
Pra gente tá legal isso aí. Realmente, assim, eu não consegui ver aqui mais, mas se não me engano, realmente o Flamengo não tá bacana com o lateral direito, não. Acho que era o Varela, não era o lateral direito? Desde que saiu o Rodinei já era, né? Não tem mais lateral direito.
Pois é.
Aí usou esse Wesley nesse jogo de ala direita. Ele jogou até que bem, viu? Não jogou mal, não.
Lembro que alguns jogos ali, acho que foi contra o Vasco, o Cebolinha jogou ali e tal, o Marinho também, se enganado.
Uhum. Sim, o Marinho tá jogando de gala. Eles estão jogando com três zagueiros, né? Essa é a parada. Estão jogando com três zagueiros e pá. 3-4-3, geralmente. Mas tá muito indefinido, de tipo, beleza, joga com Pedro e Gabigol ou só com o outro? Sabe? Joga com Everton Ribeiro ou não? Tá muito confuso, assim. Apesar de eu achar que o Flamengo vai se ajeitar com o São Paulo e tal. O São Paulo é bom técnico, apesar de ser muito estrelinha, mas a parada é que, por enquanto, o dinizismo aí tá melhor, hein?
Pois é, tem que... O quanto vai demorar pra ajustar o time, assim.
Sim, sim. E falando nisso, daqui a pouco tem River Plate e Fluminense, né? Então vai ser um jogão aí, vai ser interessante a gente ver. Tem também Atlético Paranaense e Botafogo, eu achei interessantíssimo esse confronto também. O Atlético Paranaense aí do Paulo Turra, tá um futebol competitivo como sempre, né? E o Botafogo tá jogando uma bola redondinha, né? Finalmente chegou o futebol prometido aí pelo Textor aí, né? Botafogo, inclusive, é o líder provisório aí do Brasileirão, né? Com 3 rodadas, mas é isso, né? Tá conseguindo sustentar bem aí a posição e venceu o Flamengo no último final de semana. É bom a gente falar, né?
Sim.
Venceu aí de 3-2 e podia ter vencido por mais, hein? Impressionante.
Que então, jogador é o Tiquinho, cara?
O Tiquinho, assim...
Um belo achado aí. Acho que é uma das melhores contratações de futebol brasileiro aí do ano passado aí, esse ano, de longe.
E quem acompanhava o futebol português sabia que o cara era bom, né?
Sim.
Ele jogou muita bola pelo Porto, me surpreendeu ele voltar pro Brasil, assim, porque ele tinha mercado na Europa.
Eu também achava que ele tinha mercado ali pra um clube, não talvez um clube grande na Europa, mas um clube tipo Porto, né? Um clube mais médio, assim.
É, né? Então, tava bom, assim, o jogar por ali, né? Então, me surpreendeu, assim. E, inclusive, quando ele tava no Porto, falaram até que podia ser testado na seleção e tal. E, mas, né, seleção, como sempre, né? Fechando os olhos para alguns mercados aí, né? E não testando. E aí, mas aí o Tiquinho veio aqui pro Botafogo, teve a sua questão de adaptação, mas depois, vixe, tá aí explodindo, jogando muita bola pelo Botafogo. E o Atlético Paranaense de Vitor Roque, né? É, dessa galera aí também, que tá jogando muita bola.
Sim,
vai ser
sim.
Interessante. Mas, sei lá, se eu tivesse que arriscar aí, eu falaria que o Atlético Paranaense passa, hein? Eu vou no Furacão. E você? Você vai em quem?
Cara, eu vou no Botafogo.
Olha aí.
Mas, acho que vai ser aí também, tipo Cruzeiro e Grêmio, acho que vai ser dois jogos truncados aí, decidido no...
Sim.
Num detalhe, assim, ou num talento do Tiquinho, ou do Vitor Roque, tá?
Sim. É, eu também acho, hein? Ó, interessante. Só que nesse eu acho que vai ter mais gols do que do Grêmio Cruzeiro, hein? Tô sentindo. E São Paulo e Sport, né? O Sport que tá muito bem, viu? Tá na final da Copa do Nordeste, tá com o futebol redondinho lá na Série B. E, inclusive, eu fiquei sabendo hoje que é o melhor ataque do Brasil. É o do Sport, olha só, interessante. E o São Paulo com aquele futebol, né, bem instável, inclusive eu estou aqui dando uma passada de olho em Tolima e São Paulo, 86 minutos e tá 0-0. São Paulo perdeu já um caminhão de gols e o Tolima também já perdeu suas chances, tá uma pelada lá na Colômbia, que beleza. Eu acho, olha, apesar de ter uma boa diferença do futebol da Série A pra Série B, mesmo assim, eu acho que o Sport vai surpreender o São Paulo, hein? Olha, que eu acho que o Sport apronta aí. E vai ser o time de Série B que vai chegar mais longe nessa Copa do Brasil aí. Mas, e aí, você acha que eu tô doido ou você acha que eu tenho razão, hein?
Cara, acho que você tá doido. E eu acho que vai dar... Eu acho que aí vai dar São Paulo, cara. Eu acho que o Dorival vai dar jeito nisso.
É, geralmente o Dorival ele consegue dar um jeito já no time a curto prazo já, né?
Uhum.
Geralmente com um mês de trabalho ele já consegue já deixar o time um pouco mais redondinho, já conseguindo alguns resultados, né? Por enquanto tá meio instável ainda no brasileiro. É, empatou agora, né, com Coritiba, lá em Coritiba, 1-1. É, quase perdeu, inclusive, né? Porque o Coritiba ficou com 1-0 no placar por um bom tempo da partida. É, mas vai ser um confronto bem equilibrado, vou te falar, viu? Mas não me surpreenderia se o Sport passasse.
É, acho que vai ser... Não, mas eu acho que aqui o São Paulo vai passar. Acho que o São Paulo tem mais. O São Paulo tem mais time. Eu acho que
sim,
vai...
mais time
mas
tem.
Aquilo, mas aquilo também é meio instável, né? Será que o Wagner Love vai aprontar? Tá jogando bem, né?
Inclusive. É, pois é, separado, né? Mas vamos ficar de olho aí, vai ser interessante. E por último, Internacional de Porto Alegre versus América Mineiro. América Mineiro que tá num grupo da morte aí na Sul-Americana, né? E tá fazendo bonito, tá conseguindo os seus pontinhos aí, mas é um desafio enorme pro América passar nesse grupo. É, ele que foi eliminado aí na pré-Libertadores, nos playoffs, e foi pra Sul-Americana nesse grupo indigesto, mas é um time forte, viu? Eu acho o América um time forte,
é um bom time.
Vai trazer muitas dificuldades aí pro Internacional. E olha, eu não me surpreenderia se o América passasse, viu? Não surpreenderia. Eu não consigo ver um Internacional muito, muito estável, assim. Não consigo ver um Internacional indo bem duas partidas com muita pressão, assim. Sei lá, pois, não consigo.
Pois é, o Internacional é um time esquisito, né, cara? Sempre quando você acha que vai, nunca vai, né?
Exatamente, essa é a parada, né? Apesar de ser, hoje, o vice-campeão brasileiro, mas apesar disso, quando você acha que vai... Quando você acha que o time finalmente vai mostrar alguma coisa, não acontece, assim, simplesmente, né? Tudo bem que, né, nos últimos anos, né, também foi vice lá naquele campeonato que o Flamengo foi campeão, se não me engano foi o do Rogério Ceni, né? Foi esse mesmo que o... Tanto que o Flamengo perdeu do São Paulo no Morumbi e aí ficou torcendo pro Corinthians empatar o jogo contra o Internacional pra comemorar o título, né? Foi esse mesmo. É, Naquele jogo que teve, que foi aquela final antecipada lá, teve polêmicas de arbitragem, né? Teve polêmica de arbitragem e tudo mais. Então, sendo justo, né? Tem essa parada também. Mas o Internacional realmente é um time bem estranho, bem esquisito. Na Libertadores sempre dá uma rateada. Então, não dá pra gente confiar totalmente no time do Internacional. Mas é um time bom. É um time com futebol legal. Tem o Mano Menezes aí que traz o futebol competitivo por onde ele passa. Então, não dá pra descartar. Mas não me surpreenderia se o time do Mancini passasse, hein? Essa é a parada. Mas, se tivesse que apostar em um, você iria em quem, hein?
Cara, difícil. Inter.
Olha aí.
Mesmo sendo meio instável, acho que eu iria de Inter.
Olha aí. Interessante. Eu vou no América só pra deixar dividido aqui o negócio. Mas eu iria muito mesmo, assim. Né? No América, eu acho que é um time que em Copas, principalmente, surpreende bastante. Inclusive, a Copa do Brasil, em que o Palmeiras foi campeão aí, da última vez, que foi em 21, se não me engano, que encarou o Grêmio na final, na semifinal foi contra o América. Na semifinal. Então, assim, o América chega longe em Copas, hein? Vamos ficar de olho aí. Ficar de olho aí no América. Então é isso aí, galera. Falem aí pra gente o que vocês acham aí do nosso bolão aqui, improvisado, e quais os seus palpites para essa Copa do Brasil. Quem que vocês acham que vai chegar mais longe? Quem vocês acham que vai ser surpreendido e quem vai surpreender? Manda aí pra gente a mensagem aí que vamos adorar receber esse feedback de vocês. Se a galera quiser continuar a bater esse papo ou falar sobre outras coisas, onde a galera te acha aí nas internetas e na podosfera, Diego?
Eu faço parte lá do Podcast Elementar, podcast semanal, filmes e séries, procurar no seu agregador favorito. Estamos em todas as redes no @podelementar. A gente também faz parte aqui do site Bookstime Brasil. E quem quiser trocar uma ideia comigo pessoalmente, é só procurar no Instagram, no @d.ferreira193.
Eu estou aí também no Twitter e no Instagram, @ckzkaique. Estou também com os meus livros disponíveis aí na Amazon. Então, só clicar no link que tá aí na descrição, que você já vai ter acesso ao catálogo. Apoia aí a literatura nacional, hein? E também estou aí em outros podcasts da casa Bookstime Brasil, viu? Estou no Cappuccino, no Abacate Brutal, Sementes de Butter, entre outros aí que estão parados. Um dia volta. Mas é isso. É isso aí, galera. Ficamos por aqui. Mandem a contribuição de vocês, compartilhe com quem você acha legal, com quem você não achar legal, manda também, porque tem que ser inclusivo. Então ficamos por aqui e já sabe, né? Manda lá, hein? Na gaveta.
Olá, eu sou Isabel Rosado, do podcast Narradelas e do Cappuccino Cast. Também fazemos parte do portal Bookstime Brasil, assim como este podcast que está ouvindo. Você pode fazer parte desta família também. Nos apoie no Padrim ou no PicPay e tem acesso a conteúdos exclusivos, sorteios especiais e participações em nossos podcasts. Claro, compartilhando com suas amizades, você irá fazer todos aqui mais felizes. Venha tomar um cafezinho conosco.